Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada é no município de Castro, no estado do Paraná, para verificar o desenvolvimento das safras de inverno, as lavouras de trigo, como estão se desenvolvendo lá na região. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Eduardo Medeiros, ele que é presidente do Sindicato Rural de Castro e vai conversar com a gente por telefone. Então seja muito bem-vindo, Eduardo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia a todos.
Eduardo, como que está o desenvolvimento das áreas de trigo em Castro até o momento? Algum tipo de problema causado ali pelas condições climáticas ou até o momento tudo dentro da normalidade?
Eu acho que o maior problema nosso aqui foi a falta de chuva, entendeu? De alguma maneira a gente está medindo isso aí para ver o que vai acontecer. A geada passou no período certo, pelo menos aqui para nós, né? Não em outra região do estado, né? Mas deu algum dano, mas aqui para a gente, em termos de água, não aconteceu uma seca que a gente precisa avaliar algum tipo de dano. Como aqui é uma região mais fria e muito orvalho, o trigo é muito resistente, né? A gente precisa ver isso aí. Mas nos deixou bastante apreensivo. Hoje choveu, felizmente, né? Tem uma boa notícia: à noite choveu e hoje o dia está indicando que vai continuar durante o dia, o que dá realmente um ânimo, né, de recuperação. Podemos ter uma determinação de caixas menores, mas a possibilidade de encher o grão, isso nos anima, né?
E aí, Eduardo, da última vez que a gente conversou, havia aquela expectativa de 4 mil quilos por hectare de produtividade no trigo. Essa expectativa se mantém até o momento ou já dá para reduzir um pouco devido aí a essa seca?
Eu diria em Castro especificamente, eu manteria isso, né? No entorno mais para cima, a gente precisa pensar um pouco esses números, né? Mas à medida que vem mais ao sul, o clima foi melhor, né? As frentes frias chegavam numa altura do Paraná e desviavam para o oceano, né? Então, a chuva, né? Foi que a gente viu isso muito aí no programa sobre clima, né?
E, Eduardo, como que está a sanidade das lavouras até o momento? Algum tipo de problemas com pragas e doenças aí no município?
Não. O trigo está dentro de uma condição de foco de normalidade. De questão de sanidade, né?
E a colheita deve começar em que data por aí?
A colheita nossa é mais de novembro, né? Outubro, novembro aqui. Né? Então a gente ainda tem tempo aí de formação, né? Começa um espigamento agora, no final do mês, de setembro, né? E depois isso vai. Ele é mais tardio do que em outras regiões do Paraná. Né?
E aí, como que estão as condições climáticas, as previsões de clima até esse momento da colheita? O produtor deve ter um caminho mais tranquilo ou deve ter mais problemas até aí?
O que normalmente acontece, o nosso período seco mais crítico acontece agora, né? Então, ele acontece nesse momento. Começou a chover hoje, a gente supõe que já é um indicativo do começo do verão, em tese, da primavera, né? Então, normalmente, é um indicativo. O que a gente tem como uma data crítica aqui é a primeira semana de setembro, que às vezes você tem um frio intenso, que para a gente seria um pouco fora de época, mas ele acontece eventualmente. Então, esse seria o nosso risco, né? Precisamos dizer que a safra está na segura, mas ainda existe. Tem uma possibilidade de um frio aí, início de setembro, por exemplo, né? Eventualmente acontece. Então, a gente ainda não se sente totalmente seguro. Essa é uma questão. Mas, por outro lado, essa chuva de agora, já anima as pessoas a começarem a pensar no plantio de verão e tal. Então, hoje o produtor, quando vê uma chuva dessa, depois de um longo período de viagem, fica mais animado.
E aí, Eduardo, você falou, né, dessa expectativa já para o plantio da safra de verão. Quando que esse trabalho de semeadura da safra de verão deve começar aí no município?
A gente aqui começa normalmente meados de setembro, né? Começa aí com feijão, né? E aí você vai para soja, milho. São essas a tendência aí, né? Entendeu?
E como que estão os preparativos para essa safra de soja, de milho? O produtor já comprando a maior parte dos insumos? Como que ele vai fazendo esse planejamento?
Eu acredito que já está tudo planejado, fortemente planejado. Não acredito muita mudança do que foi feito ano passado, entendeu? Há uma certa apreensão com relação à rentabilidade da lavoura, mas o plantio aqui está programado de uma maneira normal. As vendas aqui, a gente hoje vendeu-se antecipadamente, assim, para a venda futura, uns 10%. Ano passado, nessa época, se teria sido vendido em 25% ou 30%, então, na safra futura de soja. Então, isso está um pouco atrasado. Os preços na faixa de 80 causam alguma apreensão, porque os custos, principalmente na soja, subiram em torno dos 10% aí, principalmente os insumos, né? Então, isso adianta uma redução de rentabilidade, uma redução de caixa. Então, na questão de cereais, se vislumbra assim, um período apreensivo aí, né? Com relação à rentabilidade e à capacidade de gerar caixa nessas lavouras de verão. É assim que está começando o ano safra, a expectativa do ano safra, né? Porque a gente vê aqui um dos preços mais altos do país, você vê uma taxa de R$ 80 aqui a futura em Ponta Grossa, com esses prêmios, e mesmo com esse dólar mais elevado, né? É isso que está rolando. Em milho aqui na faixa de 38, você pode ter algum negócio ainda, né? Não é negativo, mas não é algo que dá aquele conforto, né? Dá apreensão. Preço aqui na fase de verão fica apreensivo.
E aí, Eduardo, se pelo lado, por esse lado, né, de preços, de rentabilidade, o produtor apreensivo para essa próxima safra de verão, como que estão as expectativas de produtividade? O produtor, por enquanto, confiante em produzir bastante aí na região?
Eu acho que tem duas coisas, né? É o custo, você está dado aí, né? E a produtividade é sempre buscar uma produtividade maior para você poder compensar esse aperto aí na questão dos custos, né? Então, a produtividade tem melhorado aqui, a expectativa é essa, que vem um ano de normalidade climática, né? Esse é o fundamento. Agora, faz parte da atividade agrícola a incerteza, né? Clima e preço são os grandes riscos do negócio nosso, né? Então, com relação a preço, se está com essa pressão, o clima se espera que seja normal, né? Então, não aventando nenhuma possibilidade de que o clima não nos ajude. Né? Eu sugiro que aconteça algum intempério numa situação de margem, então você não pode errar, né? Pode estar isso, né? Entendeu? Uma questão interessante é que o feijão, a gente tinha uma convicção mais do feijão, aqui a gente percebe que as pessoas estão desanimadas com feijão, os preços não reagem já há algum tempo, acho que outras regiões produtoras estão conseguindo produzir grandes volumes aí, isso tem mantido os preços baixos, né? O que também não é uma válvula de escape tão mais interessante como era antigamente, né? Então, a coisa fica mais milho, soja e um feijão com baixa rentabilidade também. Eu estou cuidando, assim, de um panorama apreensivo em termos de preço. Está fácil, né? Clima, eu acho que todo mundo acha que é bom, para a pessoa de hoje, todo mundo se anima, né? Eu quero contar logo, né? Então, o pessoal aqui da região mais ao norte, mais assim, em direção ao norte do Paraná, de Caxias, em direção ao norte, quer é começar a plantar um feijão no final do mês aí, para ter em dezembro, para poder plantar uma soja aqui em cima do feijão em dezembro, período autorizado aqui no Paraná, por exemplo, uma tendência que se faz, né? Plantar um milho bem no cedo para depois fazer um feijão em cima, são possibilidades de você tentar fazer uma segunda etapa, porque aqui a gente... A segunda safra de milho, ela não é viável por conta do clima mais frio. A nossa região tem esse indicador duas safras no verão, né? Porque você tem que ir para o trigo mesmo depois. Né? Então, foi um pleito aqui a gente tentar plantar um soja até 15 de janeiro, mas não vingou. Né? Mas, assim, a expectativa é mais a questão custo-preço, entendeu? Para a gente aqui, tem que aumentar a produtividade sempre.
Tá certo, então, Eduardo. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário das culturas agrícolas aí na região de Castro, no Paraná. Se o senhor quiser deixar algum recado, uma mensagem final, fica à vontade.
Eu diria assim, eu agradeço aí, Guilherme. Eu acho que o produtor rural, ele persevera, ele persiste e vai tentar viabilizar. Eu acho que a questão é ficar bastante atento, procurar as oportunidades. Temos que procurar as oportunidades de preço, fazer sua conta, qual é a sua margem, e principalmente na soja travando, no milho também, as lavouras de milho de primeira safra aqui são pequenas, né? Hoje em dia, muito direcionadas para a silagem, mas o milho grão aí tem uma oportunidade de R$38,00, no futuro pode ser a necessidade de fechar alguma coisa interessante. Eu acho que é bem observar essas janelas de preço. Também a soja convencional pode ser que pague algum prêmio, está vendo negociações nesse sentido. Né? Então, é cada um ir navegando e eu acho que o momento agora é garantir rentabilidade para todo mundo preocupado, é como assegurar e trazer alguma coisa em termos de preços. Né? Sabemos que tem alguns bancos trabalhando com algum produto nesse sentido. Então, a gente vê muito movimento nisso e é interessante e estressando o assunto nesse aspecto que vai surgindo soluções, né, Guilherme? Eu acho que essa é a questão hoje, né? Garantir rentabilidade e travar preço.
Tá certo, Eduardo. Mais uma vez, muito obrigado. A gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Um abraço para todos aí.
Esse, o Eduardo Medeiros, ele que é presidente do Sindicato Rural de Castro, no estado do Paraná. E conversou com a gente para traçar um panorama do desenvolvimento das safras lá na região. As lavouras de trigo se desenvolvendo nesse momento nos campos lá em Castro. E segundo Eduardo, as geadas desse inverno não causaram tanto impacto no trigo de Castro, mas a preocupação fica por conta da seca, alguns dias aí sem chuvas, que pode causar algum tipo de prejuízo, mas pelo menos por enquanto a expectativa de 4 mil quilos por hectare de produtividade mantida pelo Sindicato Rural de Castro para o trigo nesse inverno. Já pensando na próxima safra de verão, a safra de soja, de milho e de feijão, o produtor lá de Castro se preocupa por conta da rentabilidade nas três culturas. Os plantios devem começar a partir de setembro para o feijão, a partir do mês de outubro e novembro já para a soja e para o milho, e aí os insumos já comprados, com preços até 10% mais caros do que no ano passado, principalmente na cultura da soja. E aí preocupações por conta da rentabilidade dos preços apresentados. A soja negociada por volta de R$ 80,00 deixa o produtor bastante apreensivo nesse momento por conta da rentabilidade, se ele vai conseguir ou não fechar as contas na próxima safra de verão. Nesse momento, essa é a apreensão do produtor, que espera um clima dentro da normalidade para conseguir compensar esse aumento de custo com uma grande produção para conseguir equilibrar um pouco melhor as contas. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.